com vocês. Eu me sinto tão honrado de estar aqui. Vocês têm uma história tão linda, os anos, o legado, a seriedade. Nós temos tantos amigos em comum que são apaixonados por vocês, que mandaram beijos para vocês, pastor Cezinha Cita, pastor Elias Caetano, gente que é tão apaixonado por vocês, e eu estou muito feliz, porque a minha esposa estava lá em Belo Horizonte, no congresso, no acampamento Muriá, lá passando por um final de semana na estância. Ela viajou ontem de Belo Horizonte até Laranjeiras, chegou lá no meio da tarde, hoje já veio para cá, só para estar com a gente, acompanhando. Gente, fala sério, muito obrigado, olha. Eu gosto que ela vem junto comigo, porque a gente chega sem esposa, a gente chega feio, desengonçado, né? Chega todo atrapalhado, agora vem com a mulher, a gente fica arrumadinho, não fica? Fica bem, fica joia. Juscera é minha namorada desde quando ela tinha 15 anos de idade, é o amor da minha mocidade, a gente é casado só há 31 anos. Ela me deu 4 filhos lindos, que é a nossa herança, e eu queria que você desse um oi para a igreja.
Amém. Graça e paz, queridos. Gente, que honra estar aqui. O Paraná tem lugar no meu coração, viu? Eu sou de Curitiba, mas amo essa terra, amo o Paraná. E como é bom estar aqui, viu? Como é bom ver vocês louvando a Deus e tão cheios de Deus. Obrigada por nos receber e que Deus nos abençoe com uma palavra tremenda do trono. Amém?
Eu aprendi isso com o meu pastor, que ele pegava, o meu pastor é o pastor Carlos Alberto, da Comunidade da Graça, então ele pegava a pastora Sueli, descia lá embaixo, eu falei para ela, olha, eu aprendi com ele, tem que levar a velhinha lá embaixo, quase que eu apanhei aqui, agora, brincadeira. Gente, que alegria estar aqui. Deixa eu me apresentar direito para vocês. Eu ser americano, nascido em Governador Valadares, Minas Gerais, com 16 anos de idade, minha mãe ficou... A minha mãe ficou viúva, na verdade, eu tinha 11 anos de idade. E a minha mãe, quando eu tinha 13 anos, ela foi para os Estados Unidos. Ela estabeleceu residência, ela preparou as coisas. A gente morou com nossa avó esses 3 anos. E depois ela veio e buscou a gente. Com 16 anos de idade, eu saí da melhor cidade do Brasil, Governador Valadares, onde era o meu futuro, era a minha esperança, era tudo. Eu fui bravo, eu não queria ir. Né? E fui parar lá nos Estados Unidos, eu estava desviado desde os 13 anos, e eu com 10 anos de idade tinha um chamado, eu tive uma experiência com Deus numa vigília na igreja da minha avó, e eu tinha certeza com 10 anos de idade que Deus tinha me chamado ao ministério pastoral. Então eu fui desviado para os Estados Unidos, ali eu pensei, eu não mando na minha vida, eu tenho 16 anos, vou trabalhar 2 anos, faço 18, junto um dinheirinho, compro uma moto, na época uma DT-180, cadê o povo aqui que sabe o que eu estou falando? Oh, aquela era bruta, hein? Compro uma DT-180, volto para Valadares, fico andando na Avenida Minas Gerais com a DT para frente e para baixo, dizendo enriquei, fiz a vida na América. Esse era o meu sonho, Deus tinha outros sonhos. Eu, correndo de igreja, todo mundo me convidava para ir, eu conheci uns amigos crentes, eu falava, não vou na igreja. Por quê? Porque se eu for, vou virar pastor. E aí a minha irmã ia para a escola com a Jussiara, e a minha irmã fez propaganda de mim para a Jussiara, e ela se apaixonou, correu atrás. Você sabe como é que são essas coisas, né? Ela suou, ela conseguiu, né, Ju? Foi dura a perseguição. E, enfim, eu apaixonei pela curitibana e falei do interior, como eu era, bem interiorano. Falei, olha, eu não namoro sem... pedir permissão, papai e mãe, então eu quero conhecer seu pai e sua mãe. Ah, tá a foto aqui, eu já vou apresentar para vocês. E aí, só para terminar a história, aí, deixa essa foto que eu fico mais bonita com ela, que coisa linda. Aí, ela falou, ok, vamos lá em casa, você pede meu pai, e a mãe dela era presbiteriana tradicional, a igreja se voava uma mosca, atrapalhava o culto de 40 minutos, era assim, era muito mesmo, tradicionalíssima. E aí, a mãe dela falou para mim, qual é a sua intenção com a minha filha? Tinha 17 anos, 18 anos, falei, casamento, claro. Aí ela disse, tá bom, mas aqui tem que ir na igreja para namorar. Eu, criação batista, pensei, lá nos primos, eu não vou virar pastor. Porque os batistas a gente chamava os presbiterianos de primo, né, na brincadeira. Lá nos primos, eu não vou virar pastor, porque eu não vou ser pastor. Cara, Deus me pegou lá dentro da presbiteriana, assim, a gente não queria nada com Deus, mas tinha um pastor lá, levou a gente para orar, Deus me pegou daqui, aí eu fui para uma igreja cheia do fogo, depois a Jussiara também, e aí é a história, o Senhor mudou a nossa história. Eu voltei, estudei teologia, ali eu plantei a minha primeira igreja, a segunda igreja, que é a Home Church, que eu sou pastor hoje, a gente acabou de completar agora, vai completar agora 29 anos de ministério. Eu completei 30 anos de ministério pastoral, domingo passado. E aí está minha família, eu queria apresentar para você, né? Aqui, essa primeira filha minha é a Giovana. A Giovana, ela canta, ela ama o Senhor, ela é envolvida. Eu me lembro de horas infinitas de eu prostrado orando a Deus nas voltas do encontro, preparação para encontro, pós-encontro e tudo mais. E a Giovana ali, sempre do lado, buscando a Deus. É uma menina do altar, apaixonada por Jesus. E é ela que manda no meu figurino. Ela que diz o que eu visto, o que eu não visto. Às vezes ela vê eu vestir alguma coisa, ela fala, joga essa camisa fora, nunca mais quero ver ela. E eu obedeço. Ela manda em mim, tá? O sonho da vida dela é mandar em mim. A Juliana tem um coração aquebrantado por missões, é o coração dela desde de pequenininha, justiça social, cuidar de pessoas que precisam. Deus tem um chamado muito grande na vida dela. A Jussiara, seu de olho fechado aí, Jussiara, olha, isso que eu mandei a foto errada, desculpa, puxa, eu vou, olha, que falha, essa aqui é a Ana Sofia. Ana Sofia é minha caçulinha. A Giovana tem 25, a Juliana tem 20, a Ana Sofia tem 15, é a nossa caçulinha. É assim, canta, é uma mulher, um louvor, uma unção, um anjo, musicista ao extremo. E também eu sei que ela gosta de mandar, eu não sei direito o que ela vai fazer, mas ela vai estar mandando em alguma coisa. Ela quer mandar na família toda. E aí está, o último aqui é meu filho, Rafael, tem 27 anos, é meu pastor executivo, é quem toca a igreja para mim, é o meu braço direito. É um filho muito precioso, envolvido com tudo na igreja, é filho de pastor, não tem nada que ele não toca, não tem nada que ele não faz, você sabe o que é isso. O que falta ele faz, a vida todinha. E agora ele está casando, agora é dia 7 de janeiro, e essa é a minha nova filha, a Kat, que ele vai estar casando agora. Então vamos a... dê um aplauso a Deus por essa família. E deixa eu te dizer uma coisa, aponta a mão assim para eles, vai. Faça assim, só uma oração, Deus abençoe esse povo, por favor. Guarda ele, Senhor, prospera, essa é a nossa herança. Então, mais ou menos, um resumo da nossa história. E a gente conhece a história de vocês, sabe? Eu ia aparecer aqui, quem me trouxe para estar aqui no Paraná foi o pastor Cezinha Cita, e eu falei para ele, ele falou, vou te colocar lá no Rodrigo, mas deixa eu falar com ele. Eu falei, não, eu quero aparecer lá de surpresa, eu quero ir lá aprender, eu quero ir lá. É, tá junto. Ele falou, não faz isso não, que vai brigar comigo. Deixa eu ligar para ele, deixa eu falar com ele. E eu queria muito vir aqui. Eu já estava ali sugando o pastor Rodrigo, porque... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu conheço vocês de gente muito séria, de muitos anos. Eu dou muito valor a isso. Meus amigos são de 10, os mais novos, 10. Os meus amigos têm 20, 30 anos. Ninguém de mau caráter anda com as mesmas pessoas por muito tempo. Então, quando eu vejo pessoas, ministérios, como o apóstolo Nelson, Rodrigo, que tem amigos de gerações, de décadas, eu sei que a gente... Eu já chego desarmado, sabe? Porque eu sei que ali tem coisa boa. E só que eu não encontrei só isso. Vocês, quem vocês enviaram para me representar, para me buscar, quem me recebeu aqui, o clima da igreja, a saúde da visão... A gente, são 30 anos de ministério, a gente entra no local, você sabe o que eu estou falando, Rodrigo? Você não consegue esconder algumas coisas, né, pastorzão? Não tem como. A pessoa que vai te buscar já tem aquela pressão, aquele tal, assim, isso aqui é doente, isso aqui não está legal. Olha, que delícia, além da história, além do legado, além de tantas coisas fantásticas que você tem, eu estou apaixonado pela saúde de vocês, pela vida de vocês, sabe? Eu quero ser amigo de vocês. Você quer ser meu amigo, Rodrigo? Por favor, seja meu amigo, eu quero ser seu amigo, viu? Pastor, e eu queria parabenizar vocês por manter essa chama tão acesa assim. Esse ano Deus me deu uma palavra sobre expansão. E quando Deus falou para mim assim, o ano da expansão, eu falei, Senhor, nós estamos no meio de uma construção, como que eu vou falar de expansão, sendo que a gente só está alugando um culto, uma igreja metodista, uma vez por semana só, que eles alugam, no domingo à noite, para fazer tudo, tudo que acontece, acontece entre 2 da tarde às 10 da noite. Tudo. É ensaio, é curso de novos membros, é treinamento, é tudo. É só o dia que a gente tem, né? Enquanto estamos construindo a nossa sede. E como que eu vou falar de expansão? Eu acho que, e Deus começou a ministrar isso no meu coração e falou assim, não, a expansão ela continua, mas eu quero te falar da expansão interna. Que tudo que cresce por fora e não cresce por dentro, não vai ficar de pé. Eu vou repetir, tudo que cresce por fora e não cresce aqui dentro, não vai permanecer. Se você não está crescendo aqui dentro, se você não está fortalecendo as suas raízes, não importa o que está acontecendo aqui fora. É só uma questão de tempo. Eventualmente vem um vento forte, vem uma tempestade e vai para o chão. Eu não me empolgo com grandes igrejas, grandes movimentos, pessoas que abrem em 1, 2, 3 anos, é a maior igreja da cidade. Eu já vi tanto isso acontecer. Eles nascem, crescem, explodem e se explodem. Porque a questão é, se não tem algo genuíno aqui dentro que está crescendo, não importa o que está acontecendo por fora. Eu não me entusiasmo mais com isso, eu quero saber é do que está aqui dentro, eu quero ver os bastidores, eu quero ver é a saúde, eu quero ver a família, eu quero ver como estão os filhos tratando os pais. A gente conhece muito quando a gente vê isso. Então Deus começou a ministrar isso no meu coração, e eu na verdade estava com outra mensagem preparada para hoje, e no caminho chegando aqui, Deus falou para mim que isso é uma mensagem bem pontual para vocês. Eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendo que talvez é bem pontual para uma pessoa que está aqui, e Deus também faz essas coisas às vezes. Para alguns aqui vão dizer assim, que palavra boa, é uma boa vacina, para quando eu experimentar isso? Outros vão dizer, é isso que eu precisava hoje, é o meu remédio, é a minha medicina. E o texto que eu vou estar usando hoje é o 2 de Reis, capítulo 6, é o nosso texto base. Se você pode abrir a sua Bíblia, o seu celular, seu tablet, enquanto você abre, deixa eu falar rapidinho de 2 livros que eu trouxe, eu tenho aí. Eu lancei esse livro há 9 anos atrás. Na verdade eu escrevi esse livro sem nenhuma, não pensava em algo grande. Na verdade, quando eu fiz 20 anos de ministério, as minhas ovelhas falaram, pastor, chega, está na hora de você ter um livro. Eu falei, não, depois eu vejo isso. Ele falou, não, nós já pagamos a editora, já pagamos a equipe, já pagamos tudo, é só você mandar o material. Eles me forçaram a escrever um livro. E aí eu escrevi o livro. E quando eu escrevi, eu fiquei muito inseguro, meus irmãos, porque eu já descobri que fita cassete a gente some com ela, entendeu? Na época, as fitas VHS, eu tenho umas fitas daquela VHS, cassete, aquela fita antiga, tem umas coisas que a gente fala no início do ministério que graças a Deus que aquelas fitas estragam, foi embora. Eu lembro de coisas que eu falei há 20 anos atrás, 30 anos atrás, que eu falo, graças a Deus que não tem prova. Já o YouTube hoje já não dá essa chance para a gente. Mas quando você põe num papel, isso fica. Então eu estava muito inseguro. Falei, pastor Luciano, amigo precioso. Falei, Lu, faz um favor para mim. Vou te enviar um capítulo. Me diz se vale a pena. Estava escrito, estava pronto, assim, com capa e tudo. Para me diga se vale a pena lançar. Ele falou, ok. Passou 10 minutos, ele mandou outro capítulo. Falei, tá bom, mandei o outro. Passou mais uns 15, ele manda o outro capítulo. Você vai mandar o livro todo ou vai ficar... Aí eu mandei o livro todo, ele falou assim, você não vai lançar esse livro não. Eu falei, não. Aí eu pensei, tá certo, né? Ele falou, não, eu quero lançar pelo Orvalho. Deus falou muito comigo, o que, que você quer para a gente lançar pelo Orvalho? Eu falei, mas o que, que eu quero? Eu vou ganhar alguma coisa? Como é que é isso? Eu ia pagar para fazer, agora o que, que é? Ele falou, não, vou fazer para você assim, 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 tá bom? Eu falei, tá bom. Liguei para um amigo meu, aí ele falou para mim, olha... O dono de uma outra editora falou, se eu fosse lançar um livro para o meu pai, eu não ofereci isso para ele. Mas o pastor Luciano é um amigo querido, ele nos abençoou. E esse livro vendeu praticamente, se não fechou agora, está chegando a 20 mil cópias. Então, assim, é uma surpresa, abençoou muita gente. E eu vou te dar o resumo dele. Se você está querendo um upgrade na vida e ele não está acontecendo e você está achando que é o diabo, muitas vezes o diabo não está te resistindo. Não existe nada no mundo sobrenatural te resistindo, a não ser Deus, e eu explico. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Ele resiste o soberbo, e Ele dá graça, que era do soberbo, Ele dá dobrada para o humilde. Muitas vezes você quer uma promoção na vida, e você está dizendo, quem está me vendo passar na prova e não vai me ajudar, fica aí, porque você lá quando vem na frente vai se arrepender. Você vai ver minha vingança, você vai ver o que, que vai acontecer. Deus vai me esfregar na cara de vocês. E Deus está assim: não vou, porque eu vou abençoar você através de pessoas. E você é arrogante, você impede a promoção que eu tenho para fazer na sua vida. Muitas vezes o nosso casamento está sendo destruído. Eu vou no altar orar por homens e mulheres que eles estão ali chorando, e eu choro junto, e eles acham que eu estou chorando de unção. Eu estou chorando porque eu sei que aquela oração não vai mudar nada, e eu creio em oração, mas eu sei que não vai mudar, porque a atitude do marido não muda, não é a oração. Ele precisa mudar o coração, a atitude, ou da mulher às vezes. Muitas vezes o que está te impedindo é um ajuste de atitudes. Livro bom de você dar para sua sogra, para o seu genro, mas leia antes. Amém? Quem precisa desse livro? Quem precisa desse? Corre aqui, minha irmã, está aqui, ó. Deus te abençoe, tá? E esse segundo livro, eu fiz uma série há 2 anos atrás sobre decisões. Muitas vezes, a Wall Street Journal, ele botou que nós temos que tomar uma média de 35 mil decisões por dia. Eu não sei como é que esse povo descobre isso, como é que eles contaram esse trem? Eu sou mineiro, tá? Esse trem, eu não sei como é que eles contaram esse trem. Mas eles dizem que da hora que você acorda, fica mais 5 minutos, desperta, não desperta, levanta, passa maquiagem, não passa, faça a barba, não faça. As decisões que você vai tomar durante o dia, né? E esse estudo faz parte do seguinte: quanto mais decisões você tomar adiantado, mais a sua cabeça fica livre para você tomar decisões relevantes depois. Por que que o... Agora estão mudando, esses caras estão ficando mais moderninhos, mas por que, por exemplo, que o dono do Facebook, ele só tem uma cor de camisa, uma cor de calça e uma cor de tênis, todo dia que você vê ele, é aquela roupa que está com ela? Porque ele falou: eu tenho tantas decisões sérias para tomar, essa já está tomada. São 200 camisas igual, 200 calças igual, 200 tênis igual, eu não decido roupa. E os grandes executivos vão tirando essas decisões para a mente ficar mais... Vamos trazer isso para o espiritual? Tem um monte de decisão que a gente tem que tomar e a gente não toma. E todo dia a gente fica de última hora, debaixo de pressão, se estrubicando, tomando decisões que vão afetar o resto da vida da gente, porque a gente não tomou as decisões que precisa ser tomada. Esse livro eu acabei de lançar. Eu fiz o primeiro lançamento aqui no Brasil agora. Semana passada eu lancei lá na nossa igreja, nos Estados Unidos. Lancei lá no Pastor Cezinha ontem, e vocês são a segunda igreja do Brasil que eu estou. Primeira coisa, decida cumprir o seu chamado. Essa é a decisão que tem que estar acima de todas as coisas. Decida cumprir o seu chamado. De nada adianta você fazer tudo e não cumprir o seu chamado. Segunda, decida superar suas fraquezas. Eu não tenho fraqueza, pastor. Não tem, você não assume, por isso que você vive caindo nela. Uma vez que você assume, eu tenho essa fraqueza, aí você começa a estudar, se preparar, se formar. Eu vou vencer a minha fraqueza. Então decida superar sua fraqueza. Terceira decisão, decida ser grato. Meu Deus, o dia que nós decidirmos colocar gratidão como um alicerce da nossa vida, a honra vai estar já decidida. Nós nunca mais seremos ingratos nem desonrosos. E como Deus abençoa pessoas agradecidas. Quarta decisão, decida deixar um legado bom e eterno. Muito melhor do que deixar dinheiro. É bom deixar dinheiro, mas muito melhor do que deixar dinheiro é deixar legado para a sua descendência, os seus filhos, a sua cidade. E por último, decida organizar. E eu toco das áreas principais que você precisa organizar na sua vida. Quando você toma uma decisão, as outras já estão tomadas. Sou casado com a Jussiara há 31 anos. Eu já entreguei tudo para você, então o que eu vou brincar agora não vai funcionar. Porém, eu chego nas igrejas da primeira vez, eu digo, eu estou no meu quarto ou quinto casamento. Já perdi as contas, eu acho que é quarto, não, é quinto casamento. Aí o povo olha para mim, já olha para o pastor e fala: que tranqueira que você veio trazer aqui. Aí eu viro e falo: não, mas calma, é com a mesma mulher. Deixa eu explicar. E tem gente aqui que sabe exatamente o que eu estou falando. Tem momentos na vida que a gente olha um para o outro e diz assim: eu não quero mais, assim eu não quero. E o outro diz: assim eu não aguento. Talvez ninguém vai ficar sabendo disso. Eu estou me fazendo vulnerável para você. Nós já tivemos assim algumas vezes. E na mesa eu disse: Ju, não dá. Ela disse: eu não quero mais. E a minha resposta sempre foi uma. E ela sabe disso. Assim, olha, não dá mais, não dá mais. Então vamos terminar. Acabou o casamento? Acabou o casamento. Tá bom. Só que eu decidi não separar. Já está decidido. Então se você fizer a sua mala e ir embora, eu estou fazendo a minha e estou indo atrás. Vamos deixar as crianças para trás. Se você fugir de casa, eu fujo junto. essa decisão já está tomada. Então eu não preciso pegar a minha malinha e ir para casa da minha mamãe. Mamãe, aquela megera te maltratou, meu filhinho. Se eu fizer isso, minha mãe me bate, me dá uma surra e me manda de volta para casa. Então assim, eu não preciso fazer isso. Porque já está decidido. Quando você toma uma decisão, as outras coisas se arrumam. E o que que a gente fez? Não dá não. Tá bom, o que que a gente pode fazer para recomeçar? Ah, tem que buscar ajuda, tem que fazer isso, tem que mudar aquilo outro. Qualquer coisa, porque essa decisão já foi tomada. Quando nós tomamos as decisões certas na nossa vida, a gente se poupa de muitas dores. Bom, esses livros vão estar aí à sua disposição. Eu trouxe alguns, não tem tantos assim. Esse tem um pouquinho mais, o Ajuste Suas Atitudes, não tem tantos. E eles estão a Orvalho, se eu não estou equivocada, lançou, não sei se é um pouco mais, mas lançamento, o preço está R$39, R$40. Eu vou deixar para R$30 aqui para abençoar vocês os dois, tá bom? Tá bom o preço? Quem precisa desse? Corre. Quem adianta, governa. Ou, você é esposo daqui ganhou agora? Não? Ah, então tá bom, que vocês estavam juntos, achei que era. Aí eu ia pedir para você abençoar outra família. Mas tá certo, desculpa. Se você precisa de um livro desse, pastor, eu preciso, mas eu não tenho recurso, eu verdadeiramente preciso disso, eu quero ter, de verdade, eu não tenho condições nenhuma. Pode me procurar lá fora, eu vou abençoar a sua vida, tá? Achou? Segunda de Reis 6, ô pastor, pode soltar o cronômetro, mas pode soltar já com o tempo descontado, não tem problema. Eu não estou vendo o cronômetro ali, só está a hora e é um perigo você não deixar cronômetro assim, sabe? Pode soltar. Eu esqueci de perguntar que hora que vocês terminam o culto? Meia-noite? Ele falou, o que ele pensou é... Pode pregar até meia-noite, o povo levanta 9 e vai embora, mas você pode continuar pregando. Segunda de Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 6, diz assim, a escritura, e os filhos dos profetas disseram a Eliseu, eis que agora o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós. Vamos, nós te pedimos, até o Jordão, e de lá tome cada homem uma viga, e façamos ali um local onde nós possamos habitar. E ele respondeu, e de vós? E um disse, sê contente, rogo-te, e vai com os teus servos. E ele respondeu, eu irei. Assim ele foi com eles, e quando eles chegaram até o Jordão, cortaram madeira. Porém, quando um deles estava derrubando um tronco, a lâmina do machado caiu dentro d'água. E ele gritou, ai mestre, isso era emprestado. E o homem de Deus disse, aonde ele caiu? E ele lhe mostrou o lugar, e ele arrancou um galho, e o lançou ali dentro, e o ferro afundou. Perdão, e o ferro flutuou. Portanto, disse ele, toma-o para ti. E ele estendeu a sua mão e o apanhou. Pai, a tua palavra nos muda, nos molda, nos transforma. Obrigado pelo que o Senhor já fez aqui nessa noite. Vimos tanto da tua presença. Senhor, e nós nos colocamos totalmente abertos e vulneráveis para o que o Senhor quer fazer na nossa vida. Fala com cada um de nós de forma individual. Dá-nos unção tanto para falar como para entender a tua palavra nessa noite. Muda a nossa vida, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eliseu faz flutuar um machado. Esse é o tema que está aí. À medida que nós estamos chegando no final de 2024, talvez você pense que já acabou, já deu. Agora vem feriado, novembro, o que mais tem é feriado, temos mais um agora, e é feriado, aí entra o final do ano, e aí já entra as festas, do dia 15 em diante, já acabou o ano. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus ainda não terminou o que Ele tem para fazer na sua vida em 2024. De hoje ao dia 31, Deus pode fazer uma revolução e acontecer o que ainda não aconteceu nesse ano. Você recebe isso? Então diga, eu recebo isso. Não coloque limites no que Deus pode fazer. Talvez você começou esse ano chorando, gemendo por uma situação, e o ano está acabando, e você diz, como que vai ter tempo ainda de acontecer isso? Deus não terminou o que Ele está fazendo na sua vida. E o meu desafio para você hoje é, que tal você dizer, Deus, me expanda, eu preciso crescer. Hoje em dia a gente corre atrás da expansão financeira, da expansão, né? Das propriedades, da expansão até de conhecimento, de estudos. Mas que tal você pedir Deus para expandir você como pessoa até o final do ano? Quanto mais você se expande, mais Deus pode derramar na sua vida. Mais você vai caber do que Deus quer fazer em você. Então expandir é uma necessidade. Se você não está expandindo, você já está parado. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu completei 53 anos, agora em setembro. O que eu descobri é o seguinte: eu não preciso de estar fazendo algo para me prejudicar. Eu só preciso ficar parado, que o tempo já me prejudica. Eu só preciso dizer assim: eu não preciso estar indo pecar lá, enfiando o pé na lama. Eu só preciso sentar no banco da igreja e dizer assim: não vou fazer mais nada, magoei. Ganhei uma vida na célula, ela foi embora, mudou de célula, magoei. Aqui não acontece isso, é só lá, né? Uma vez chegou uma pessoa em uma das nossas células, todo apaixonado por Jesus, e o povo abraçou, amou, e ele andava muito para ir trabalhar, e o sonho dele, recém-chegado nos Estados Unidos, era ter uma bicicleta. A célula ligou para mim e falou: pastor, nós vamos dar uma bicicleta para ele. Eu falei: amém. Ajuntaram dinheiro, mais do que a bicicleta custava. Na outra célula que ele veio presente, que ele esteve presente, estava lá na segunda vez que ele veio na célula, tinha uma bicicleta esperando ele, para ele ir trabalhar. Ele chorou, ele ficou tão feliz. Isso que é corpo de Cristo, isso que é família. O coração dele se encheu tanto, ele montou na bicicleta, foi embora e nós nunca mais vimos ele. Para que que eu vou dar minha vida por essas pessoas? Para que que eu vou? As pessoas me abandonaram. Me sugaram a minha vida, agora eu vou sentar na igreja. Pastor, eu quero ser um crente normal. Aqui não tem isso não, pastor, mas lá tem. Esse negócio de célula, vida. Eu quero ser um crente normal. Você quer ser um crente normal? Crente normal, vamos para Atos. Crente normal sai, prega o evangelho, leva a pedrada, morre. Isso aqui é crente normal. Vim para o culto de domingo, sentar, ouvir uma palavra e ir embora, isso não tem nada a ver com normalidade de crente. O evangelho nos desafia a crescer, a expandir, a deixar de pensar em nós e buscar o perdido. Jesus veio por isso, a nossa missão é essa. É essa. É a cadeira vazia, sempre tem um, está faltando um. Tem que ter mais um. Tem uma pessoa, é só um, que era para estar aqui hoje, que não esteve. Por favor, traga ele a semana que vem. É só um que você precisa trazer. Precisamos crescer, expandir. Há uma necessidade de expansão. Esse é meu primeiro passo, meu primeiro ponto hoje. Há uma necessidade de expansão. Nós precisamos entender, há que crescer. Nossa, os pastores têm espírito de grandeza. Tudo deles é crescimento de igreja. É mesmo, irmã? É. A igreja, pastor, tem saudade quando a igreja é pequenininha. A gente tinha tempo com o Senhor. Isso aí na nossa casa toda semana. Churrasquinho era só nós. Sei que muitos de vocês chegaram numa igreja desse tamanho, mas quando eles começaram não era assim. Quando eu plantei o ministério, começou 5 lá em casa. Era eu, minha esposa, meu cunhado, a esposa dele e mais um jovem. E às vezes faltava 3, era eu e Jussiara o culto. E eu pregava e fazia apelo. Então, quando foi crescendo, eu chegava diante da igreja e falava, eu lembro da superlotação, o primeiro dia das mães, a gente plantou em janeiro, dia 12 de maio, deu 12 pessoas na igreja. Eu falei, igreja! Na cozinha da nossa sala. Igreja! Eu chegava para a igreja quando tinha 20 pessoas, falava, toda a igreja está convidada, ninguém, todo mundo churrasquinho no quintal lá de casa. Grita aí para trás, povo, tinha 20, fala aí, toda a igreja está convidada. Aí a igreja cresce. Aí eu chegava, nós passamos um momento de crescimento exponencial entre 2000 e 2004. Eu fui o herege que levou os encontros com Deus lá para aquela região lá. Apanhei, soltaram a fita do Silas Malafaia lá, daquela fita, mas soltou aquela fita com a minha foto na frente, assim, rodava a cidade lá, com o nome da nossa igreja. Ele batendo no encontro, isso é velho. E aí, a igreja cresceu, Foi tão rápido o crescimento, nós crescemos de 40 para 800 e tal, em pouco mais de, isso lá é muita coisa, em pouco mais de 3 anos. Passamos mais de 2 mil pessoas no encontro com Deus em 2 anos e pouquinho. Então, todas as igrejas, todo mundo. Então, eu chegava na rua, o pessoal, oh, pastor Marcelo, tanto de igreja que a gente tinha, ô, meu querido, às vezes com outro linguajar, paz do Senhor, meu irmão, tudo bem, o cabelo penteado, engomado para trás, não era bem o nosso jeito, né? Aí eu, ô, meu irmão, dá um abraço no seu pastor. Aí ele fala, só um minutinho, ele vinha e me abraçava. A segunda vez que eu fiz isso, eu falei, todo mundo é minha ovelha, porque eu não conhecia. Então, eu comecei a assumir que todo mundo era minha ovelha. E aí começou as reclamações. A gente cresce, fica ruim. Você acredita que tem gente que senta naquela cadeira que eu doei para a igreja, que está ali, eu sento naquela cadeira a vida toda, e agora eu chego e tem outro sentado? Pastor, a criança desse povo que está vindo é tudo mal criada, está estragando a igreja que a gente pintou. O crescimento traz dores. O crescimento traz... Então, e nós começamos a querer resistir ao crescimento. Só que o crescimento é necessário. Fala comigo, o crescimento é necessário. Os discípulos dos profetas diziam, como vês, o lugar onde nos reunimos é pequeno. Os discípulos procuraram o pastor, o profeta, e disseram, profeta, nós precisamos crescer. Gente, às vezes é o profeta que está aqui, vão crescer. Os discípulos falaram, ei, a gente precisa crescer. Deus, dá-nos discípulos assim. Dê discípulos para os pastores, aqui, né, para o pastor Rodrigo e a pastora Suelen, obrigado, pastor. Suelen, quando falou Suelen, eu já lembrei da Suelen Cito, eu já estava misturando. Dá discípulo para eles que incomodam eles, que atribulam eles. Mas atribulam assim, pastor, o que, é que a gente vai fazer agora para crescer mais? Aquele incômodo assim, pastor, você não acha que você está muito sossegado, não? Pastor, eu estou achando que você está falando pouco desse negócio. Porque eu quero ganhar minha cidade. Ponta Grossa é do Senhor Jesus. Ponta Grossa é do Senhor, vai se render. Eu quero crescer, eu quero expandir. Ah, mas sabe o quê? Eu quero crescer, mas eu tenho limites. Eu tenho umas coisas na minha vida que me bloqueiam, sabe, pastor? Eu sou assim, eu tenho isso, meu pai era assim. Uma vez alguém disse assim para mim, pastor, é que eu não sou muito assim de falar com os outros. Eu não sou muito assim, eu sou meio paradinho, esse negócio de estar na frente, liderando, falando, eu não sei falar, eu estou na minha. Aí eu fui assistir um jogo, ele é palmeirense, eu sou atleticano, tá, eu sou galo, fui assistir um jogo com ele do Parmeira, rapaz, ele falava o tempo todo, ele liderou a sala, ele pregou para todo mundo, ele dava escalação, ele corrigiu o juiz que não estava ouvindo ele, ele gritava para todo mundo, super, quando fazia o gol, ele falava assim, não, eu sou comedido, na hora do gol ele pulava, plantava cabanhota, fazia tudo, eu falei, meu... É que você não entendeu ainda, você não é tão apaixonado por Jesus e pelo reino como você é pelo Parmeira. O dia que você for, as coisas mudam. Ah, mas eu sou assim, meu pai era assim, sabe, a gente é assim, e vai morrer assim? Será que não está na hora da gente mudar algumas coisas na nossa vida para a gente crescer? Não, eu sou bruto mesmo, eu não converso com meus filhos, eu sou assim, eu sou estourado, porque meu pai era assim, eu sou assim. É sério, a gente vai morrer assim? A gente tem que crescer, a gente tem que melhorar. Eu conheço algumas ovelhas que me conhecem há muitos anos. Carlos Paraná, está aqui. Cadê você, Carlos? Faz assim para mim. Carlos está lá atrás. O Carlos era da igreja. Quando eu cheguei, a gente chegou junto lá na igreja que eu fui ordenado. Na Bom Pastor. Pastor português lá em New Jersey. E aí é daqui, eu tenho ovelhas de Curitiba aqui, de Ponta Grossa até Tereza Cristina. Eu tenho ovelha desse pessoal todo lá no Paraná. Lá nos Estados Unidos, dessa região do Paraná. E aí, tem gente como o Carlos que me encontra e fala assim, pastor, você não mudou nada. Eu falo assim, pelo amor de Deus, não fala isso comigo não. Eu tenho que ter moldado, eu tenho que ter melhorado. Gente, eu estou sem paciência para crise de adolescente em homem de 53 anos, nesses coroas de 53 anos, principalmente esse aqui. Eu estou com, assim, de vez em quando eu me encontro com as crises de adolescente. Vamos falar a verdade aí? Não vou porque eu não quero. Senta no sofá, esposa. O que foi? Nada. O que está acontecendo? Nada. A mulher deita na cama, vira, veste uma calça jeans, bota uma touca no cabelo, paga a luz, cobre a cabeça. Ô, meu amor, você está bem? O que aconteceu? Precisa perguntar, né? Não sabe. Marido vai chegando em casa, a primeira coisa que a mulher diz é o quê? Que bom que você chegou, né? Será que não tem um homem aí que, que você conhece para chamar, para mudar essas luzes, essas coisas que eu te pedi há 6 meses atrás que você não fez ainda? O marido, o príncipe que a mulher casou, ficou em algum lugar e chega só o cavalo dando coisa em casa? Aqui não acontece, isso é só lá, né? E a gente fala, meu pai era assim, eu sou assim, é assim que eu sou. Mas vai morrer assim, que coisa triste. O evangelho muda, Deus faz nova todas as coisas, Deus muda, Deus nos expande, Deus nos faz crescer. Eu tenho que expandir, eu tenho que ser melhor. Tem um elogio que a minha esposa faz para mim, que ele é dúbio. Eu fico em crise quando ela fala isso, que ela fala assim, Marcelo melhorou muito. E ela fala de tudo, que eu melhorei muito. Eu penso, então era muito feio. Ou era muito ruim. Aí eu resisto essa rejeição. Não vou ter crise de rejeição. Eu falo, ela está me fazendo um elogio. Que eu estou bom hoje, não interessa o que eu era lá atrás, eu melhorei. Mas gente, não dá mais para a gente ficar com essas crises de adolescente. Eu tenho 4 filhos, eu sei que adolescente tem crise de adolescente, mas a gente vai envelhecer assim? Até quando? Então nós precisamos decidir expandir, precisamos decidir tomar a iniciativa. Ô profeta, precisamos expandir. Gente, não, eu vou esperar as coisas acontecer. Tem gente esperando arcanjo voar, se alinhando com Miguel, sei lá, o que que é que vocês estão esperando, né, porque não vou falar que é os astros e as estrelas, não, vamos, né, assim, está esperando os querubins se alinharem, para você tomar uma iniciativa na vida. Eu estou esperando minha mulher mudar, e a sua mulher está assim, estou esperando meu marido mudar, seu pastor, é o dia que meu pastor mudar, gente, eu conheço igreja, que eles mudaram o pastor, não me leva, assim, não estou exagerando, o pastor era ruinzinho. Mas Deus deu para eles uma igreja tão boa, misericórdia. E a igreja chegou ao pastor com amor, com carinho. Falou, pastor, vamos fazer isso aqui. Eu era cobertura. E eles me procuravam. É só chegar com carinho, é só falar com jeitinho. Paga uma viagem para ele, leva ele lá nessa igreja para ele ver. Vai passear com ele. E eles foram levando o pastor ali, levando o pastor lá, gastando amizade com ele. Daqui a pouco o pastor virou um pastorzão, um baita do homem de Deus hoje. Quem fez ele foi a igreja. Eu vi. E a gente fica esperando o pastor tomar iniciativa para fazer a gente. Pastor, ora por mim. A gente ora. Mas ora também, toma iniciativa. Quem é que quer mudar o seu mundo? Quem precisa de uma mudança na sua vida? Ó, levante a mão e fica levantado. Escuta o que, é que eu vou te falar. Quando você muda, tudo muda. É, quando eu mudo, tudo muda. Não mudou nada. Mudou, você não viu, você não precisa de esperar nada mudar, muda aqui dentro, saia do seu quarto mudado, espera, as coisas vão se alinhando na sua mudança. Quando eu mudo, tudo muda. Então é hora de expandir, é hora de crescer, é hora de avançar. Você precisa expandir. Em Mateus 9:17, e eu não vou mergulhar muito nisso por causa do tempo, mas Jesus fala sobre não colocar vinhos novos em odres velhos. Os odres velhos se rompem quando são usados, porque eles não mais são elásticos. Odres velhos, ele não aguenta fermentação. O que não se expande, rompe, arrebenta. Se a gente não expandir, não crescer, a gente vai arrebentar a família, o casamento, o ministério, tudo. Temos que crescer. O segundo ponto é supere os obstáculos da expansão. Você quer crescer? Tudo que vale a pena na vida custa. Ah, pastor, estou sofrendo muito com essa vida de solteiro. Vale a pena casar? Vale. Mas custa. Pastor, é muito sofrimento a vida de solteiro. É. Casa. Quem é casado há mais de 6 meses aqui, concorda? Não, pastor, imagina, a gente nem briga. Gente, uma vez eu estava num congresso em New Jersey, o maior que eu fiz, tinha 2.000 pessoas. E eu, olhando assim para frente, eu disse assim, ei, você, quem aqui nunca teve um tempo de, assim, de crise com a esposa, se é casado há mais de 5 anos, quem não teve um tempo de crise? Ainda bem que ninguém levantou a mão, porque não tem, porque eu ia ter que expulsar o espírito de mentira de você. Quando eu olho para frente, o bambambam do super apóstolo das estrelas estava com a mão levantada na frente, eu falei, ai meu Deus do céu. alguém que estava lá, e eu olhei e disse assim: ah, mas o senhor é diferente, o senhor é de outro naipe, o senhor nem sua, a gente é carne, o senhor é unção, e pronto, saí pela direita. Mas vamos falar a verdade? Todos nós temos as nossas crises, os nossos problemas, tem os obstáculos. Casar é bom, é muito melhor do que ser solteiro, mas tem luta. Ah, meu casamento está um momento assim, meio muitas lutas, está faltando um filho. Ah, você acha que filho não vai trazer lutas? É a coisa melhor do mundo, tão boa que a gente teve 5, perdemos um numa gestação, a Jussara perdeu uma gestação. A gente ama filhos, mas cada filho é uma batalha. Aí você fala: agora eu casei, agora eu estou livre. Aí vem os cônjuges. Ah, acertou nos cônjuges. Aí vem os netos. Meu irmão, é batalha o resto da vida. Tudo que vale a pena expandir tem um preço, tem uma batalha, tem crise. Em inglês a gente chama isso de growing pains. Tem em português também, as dores do crescimento. Quem cresceu muito aqui como adolescente sabe o que eu estou falando. Não é o meu caso, infelizmente, não posso testemunhar disso. Mas quem cresceu muito sabe que dói. Dói, dói, e dói renunciar, dói resolver, dói ceder, dói aprender, dói investir, dói abençoar. Todas as vezes que formos construir algo que é relevante, vai ter perda e vai ter crise. Ah, pastor, mas eu comecei aqui, e aí houve um problema, houve uma luta, e aí... E Deus nunca te disse que você não vai ter lutas. Ah, mas diz Filipenses que eu posso tudo naquele que me fortalece. Você pode tudo, você pode passar por dor, pode passar por fome, pode passar por luta, por nudez. Você tem que ler o contexto. Não é que você pode ser imune. Quem te disse que o evangelho é uma bolha de proteção? O evangelho é assim: tem coisas que Deus vai entrar e vai mudar e vai fazer um milagre. E tem coisas que Deus vai dizer assim: o milagre vai ter que ser feito na sua vida, mas eu estou do seu lado, eu te tomo pela mão e vamos atravessar junto. Você vai crescer nisso. Nós precisamos crescer, nós precisamos avançar. E eu tenho que enfrentar as crises. Nós vamos ver uma crise já já no último ponto, que é o quê? Tem coisas que a gente perde. Eles no meio da construção tiveram a crise. Ai, perdi o machado, nem era meu. O que que eu faço agora? O que que você faz? Você perdeu? Você vai voltar. Vai buscar a Deus, o homem de Deus, e vai fazer o que precisa fazer. Ah, eu casei, pastor, eu não sabia que tinha tantas crises. E agora, como é que eu faço? Casei com uma mulher brava. Bem-vindo ao clube. É. Às vezes chega as irmãs e fala assim: ô, pastor, lá, meu marido, pastor, chega em casa, pastor, olha, ele tem uma mão grossa, ele não usa, eu quero que ele se cuida, ele tem a mão grossa. Gente, eu não estou advogando para você ser ogro, mas mulheres, ele tem a mão grossa, sabe por quê? Porque ele vai trabalhar e trazer sustento para sua casa. Se ele tivesse o dia inteiro lá sentado no sofá, a mão dele era fininha. Ah, pastor, meu marido, eu quero discutir com ele as cores da cortina, os tons de bege, e ele não me dá atenção. Minha irmã, você não casou com mulher, você casou com homem. Se o cara está te dando muita coisa assim sobre os tons de bege, ora por ele. Eu sei que tem as suas raras exceções, mas pelo amor de Deus. Ah, eu queria uma mulher, marido, eu queria uma mulher, que, pastor, que dividisse as contas comigo. Rapaz, tudo bem que ela vai trabalhar, vai te ajudar, mas a responsabilidade é sua. Tem marido que senta e fala assim: o aluguel é quanto? Você paga metade, eu pago metade. Oh! Você tirou a mulher da casa do pai dela, foi para isso? Eu quero casar, pastor, mas eu quero uma mulher que vai dividir as contas comigo. Que em nome de Jesus você não case. Para quê? Se Deus deu a graça para ela de ser uma empresária, de ter, amém. Mas você viver em cima oprimindo por causa disso? Que é isso? Tudo que eu vou construir, eu errei no casamento, eu errei nisso. Ah, eu era empregado, agora eu abri um business, deu rolo. Ah, você achou? Você não ia ter rolo. Se você não quer ter rolo, receba o seu salário e seja um empregado feliz. Abrir empresa é muito bom, e eu trabalho com isso, eu tenho network de homens de negócio, eu tenho consultoria, eu trabalho com isso secularmente também, é muito bom. Porém, você vai ter muita dificuldade de dormir até você construir o que você vai construir. Não é fácil. Ou seja, enfrente as crises quando você for crescer. Terceiro, eu vou passar isso bem rápido. Valorize a autoridade e a presença profética. Eu me sinto tão à vontade de falar isso aqui, porque eu chego em algumas igrejas que não tem pastor, não tem apóstolos reconhecidos como é o Nelson. O que nós temos são samurais, donos do império. Nós temos uns Darth Vaders, que anda todo mundo atrás, pam, 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 tudo vestido de preto, atrás dele ou de branco, é o exército dele, tal. Não tem família, não tem, é o clima que eu vejo aqui. Liberdade, família, honra sim, mas idolatria não. Então, deixa eu te dizer, honre a presença profética. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse pastor de vocês, eles são falados lá fora, eles são amados, vocês não têm ideia. Eu sei que para vocês é o feijão com arroz de casa todo domingo. Eu sei disso. Mas se vocês entendessem o peso que tem essa família profética, pastoral que Deus colocou sobre vocês, vocês honravam mais, paparicavam mais, amavam. Eu não estou falando de lisonja, não. Eu estou falando de honra, de amor, de carinho, de entendimento que eles não são perfeitos, eles vão errar com você. Você viu que o pastor estava com cara feia para mim? Meu irmão, o pastor tem problema. Você realmente acha que ele saiu e não te cumprimentou, que ele está com problema de você? Ele está nem lembrando de você, minha irmã. Ele está com outros problemas maiores na vida dele. Dá um desconto. Passa a vida inteira depositando. O dia que ele erra, você quer zerar a conta. Abrace-os, ame-os, honre-os. Ô profeta, meu, estamos apertados. Vem com a gente, vamos cortar madeira, ô profeta. Vai. Não, profeta, por favor. A gente não quer que você nos ordene a fazer, a gente quer a sua presença conosco. A gente não quer só estar debaixo do seu cajado, a gente quer estar junto com você. Vem com a gente. Tá bom, parece que era bem chato o profeta, né? Tá bom, eu vou. Chega lá, de uma hora para outra, uma crise. O que que aconteceu no meio da crise? Profeta, perdi o machado. Pega o cabo, o galho, joga na árvore, o ferro flutua. Eu fico imaginando o ferro vindo nadando de costas assim. O machado encontra o ferro, vai lá e pega, põe, resolveu. Ligações que eu recebo às vezes, que partiram meu coração, tantas vezes no meio da noite, com crises enormes. Pastor, acabou de acontecer isso. Meu Deus, são meus amigos, são pessoas que os filhos deles nem me chamam de pastor, me chamam de tio, porque cresceram no ministério. Os meus filhos consideram eles como família, chamam de tios. A vida inteira eles pagando um preço para estar do meu lado. Pastor, a gente quer honrar você, quer abençoar você. Entendemos que você não tem o tempo quando você começou, que era só nós, mas a gente não abre mão de você. Vamos inventar. Eu tenho ovelhas que quando eu tiro férias de família, eles sabotam e aparecem. Ele diz, nós estamos juntos. Parece então no mesmo resort, na mesma coisa, e vão junto nas férias da família. Mas só nossa família, eu, minhas irmãs, minha mãe, eles aparecem. Não, a gente quer estar junto. Aí quando vem isso no meio da noite, pastor, meu machado caiu, eu perdi, aconteceu isso, morreu alguém, um desastre da família. Meu Deus, que diferença faz você ter o homem de Deus do seu lado, num momento assim, depois de anos e anos de história? Não é um pastor qualquer, você não acha isso nesses pregadores da internet, do YouTube que você segue e diz, minha autoridade espiritual, fulano de tal, ele nem sabe quem é você, bobão. O dia que você precisar dele, ele vai mandar, se mandar, um obreiro da igreja dele ligar para você e te dar 5 minutos. Ame o seu pastor, ame sua pastora, honre os seus pastores, tenha eles do lado, porque o dia ruim, a perda do machado, o dia da crise vem para todo mundo que está construindo algo. Cuida bem deles. Por último, esse aqui foi ensaiado, é bom, hein? Vocês fazem isso com todo mundo? Eu vou copiar isso aí, treinar o povo, quando falar último, todo mundo, gostei. Vou copiar muita coisa de você, rapaz, ó. O problema é que eu copio, dou crédito a primeira vez, aprendi e depois é minha, aí já. Você está mais crendo que eu. Por último, espere milagres durante a expansão. Espere milagres. Espere. Você quer construir, meu irmão, você quer casar e você está quebrado? Faz o beabá, o básico. Junta um dinheirinho para você começar, sabe, assim, um pouquinho. Mas não pense que você não vai dar conta. Deixa eu te dizer, Deus vai suprir. Espere milagres enquanto você está construindo a sua família. Quando eu tive o primeiro filho, meu Deus, a gente ganhava, a Ceara ganhava 6 dólares a mais do que eu por semana. Eu casei com ela porque eu pensei, vou enricar. Aí vem o primeiro filho, você fala, meu Deus. Aí vem o segundo, você fala, ah, meu Deus. Tem gente que fala assim, ai, mas não vai ter dinheiro. Meu irmão, não se preocupe, Deus sempre traz milagres quando você está construindo coisas nobres. Pastor, se eu abrir a minha cela, esse povo que vem come a minha comida toda. Não se preocupe, Deus vai te prosperar. Deus vai fazer você crescer. O homem de Deus perguntou, onde caiu? É ali, meu Deus, que milagre aconteceu. Mateus 19:26 diz que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem em Deus. Todas as coisas são possíveis. Num dos maiores tempos de luta e financeira no nosso ministério, eu decidi falar para a igreja, eu não vou mais pagar esse aluguel absurdo que nós estamos pagando aqui. Gastava com um prédio lá uma média de 10 mil dólares por mês. Isso é muito dinheiro, gente. Lá. Nós nunca vamos conseguir ter o nosso. Estamos em crise. Aí tiramos e fomos para um aluguel, como eu disse para vocês, para juntar dinheiro, para comprar um prédio, para reformar o prédio. Achamos o prédio, compramos o prédio. Vamos reformar. Quanto precisamos? 350 mil. Falei, uau, vamos expandir. 350 mil, a gente falou, Deus, eu chorava, Deus, como o Senhor vai levantar 350 mil dólares? O Senhor vai, é igreja de imigrante já, eu não sou pastor de milionário americano ainda, eu sou pastor de imigrante que chegou lá do zero, e alguns estão se tornando milionários, sim, graças a Deus, estão construindo verdadeiras fortunas em Deus. Mas eu falei, como é que nós vamos fazer isso? E eu chorava. E aí, quando nós finalmente conseguimos dinheiro para pagar o desenho, o arquiteto fazer o desenho, vem a pandemia. Eu fechei o prédio no dia 11 de dezembro de 2019. Março de 2020, lockdown lá. Como é que eu vou pedir dinheiro para construção quando a gente precisou de levantar dinheiro para alimentar as famílias que estavam em casa? Nada, ficou parado. Acabou a pandemia, agora vamos levantar dinheiro. O prédio tinha uma viga, uma cruzeta que cedeu, derrubou um terço do prédio. Toda a estrutura foi estragada. Olhe, disseram assim, você se quer construir uma igreja aqui, não perder a licença para ser igreja, você precisa segurar essas paredes, porque elas são tombadas. Se o resto das paredes que estão de pé cair, acabou a construção. Isso aqui é estacionamento para vocês. Só para segurar as paredes de pé, por cima, foi 150 mil dólares. As paredes velhas que não servem para mais nada, nem de sustentação. Aí começa a viga de ferro novo, tudo novo, virou uma construção de 2 milhões de dólares. Meu irmão, eu não sabia onde eu ia tirar, 300, 350. Nós já colocamos praticamente 1 milhão de dólares em dinheiro lá dentro, que eu não sei de onde veio, eu não sei te explicar, eu não sei, eu sei que cada hora, no final a gente chora e agradece a Deus. Recebemos doação de mais 500 mil que foi feito, tem mais um tanto doado, eu tenho que levantar mais ainda, mas todas as vezes, Deus vai suprindo, quantas vezes eu e Jussiara olhamos um para o outro e falamos assim, como é que nós vamos pagar a conta esse mês? Na verdade era Jussiara que perguntava, e eu falava assim, preocupa não, está tudo sob controle, não tinha a menor ideia, no dia certo. Por quê? Porque a gente está expandindo dentro daquilo que Deus nos chamou para expandir. Quando você decide crescer e decide avançar no que Deus tem para você, espere o milagre de Deus na sua vida. Fique atento aos milagres diários. Olha o que eu estou te falando. Você, empresário, que olhou para suas contas esse mês e você disse, olha, mais 3, 4 meses assim eu não consigo, posso te dizer uma coisa? Você vai chegar amanhã na sua empresa, você vai olhar essas contas, você vai cortar os seus gastos, você vai tirar coisas que você está jogando dinheiro fora, você vai separar e vai voltar a ser fiel a Deus com seus dízimos. É, não pastor, eu dou dízimo do meu salário. Pessoal, a sua empresa não é crente não? Em nome de Jesus, assim, separe uma oferta missionária da sua empresa. Faça o milagre que você recebe na sua conta privada acontecer também na sua PJ, na sua pessoa jurídica. Faça isso e espere o milagre de Deus. Você está com crise nos seus filhos? Quem tem filhos aqui sabe que a gente vive lutando. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus já está colocando pessoas do lado deles, Deus está criando situações, Deus vai trazê-los de pé à presença dEle, Deus vai restaurar sua família. Você pensa que a sua esposa não quer mais, que seu marido não quer mais? Espere um milagre, espere que Deus vai falar em sonhos, mude a sua atitude, deixa Deus, espere milagre de Deus. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim, espere um milagre de Deus, espere um milagre de Deus. Fique de pé onde você está, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Há uma unção doce demais nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus de uma forma tão suave, tão gostosa aqui. Hoje Deus está mudando histórias e históricos. Chegou a hora de você crescer. Olha, eu vou seguir aquilo que Deus está me falando para terminar. Paz. Maridos, tome a mão da sua esposa. Você que sabe que se o seu casamento não decidir expandir e crescer, ele vai arrebentar. Esposa, tome a mão do seu marido. E eu não quero envergonhar você e nem te expor. Você pode ficar aí se você não quiser vir, mas caso você queira, corra aqui agora, porque nós vamos orar pela sua família. Deus vai restaurar a sua família. Hoje é dia de Deus fazer algo novo na sua família. Pai, você que sabe que se você não mudar, vai estourar algo, hoje é dia, corra aqui na frente. Mas venha rápido, pessoal, olha, a gente não precisa que você venha, eu vou orar por você onde quiser, mas se você quer oração, venha, mas venha logo, hoje é dia de você dizer, Deus, eu quero crescer, eu entendo que eu quero expandir, eu quero mudar, Deus, eu não quero ser assim a minha vida toda, eu estou cansado de ser igual, estou cansado de sempre estar tendo que lutar com isso, eu quero que o Senhor me dê hoje o entendimento que quando eu decido crescer, quando eu mudo, tudo muda. Deus, hoje eu mudo. Hoje eu espero os teus milagres. Hoje eu espero o sobrenatural do Senhor na minha vida.